vezes nos acolher aqui nesta escola, que eu acho que é a escola que tem a melhor vista do país, uma vista ali para o mar, fabulosa, recebe-nos sempre bem, é um gosto de estarmos aqui também, porque é uma escola que tem uma oferta educativa bastante diversificada e que é um bom exemplo de tudo aquilo que estivemos aqui a ver. Na pessoa do Dr. Nuno Rodrigues e toda a sua equipa, queria agradecer a todos os serviços do Ministério da Educação, mas hoje de uma forma muito especial à Direção-Geral de Estatísticas de Educação e Ciência, que, como aqui foi dito, tem vindo a produzir nos últimos anos um manancial de indicadores, de novos relatórios, novas formas de aferição da qualidade do sistema educativo, e isso tem sido um grande apoio à decisão política e também ao esclarecimento, por vezes, do público em geral sobre o que é o sistema educativo português. Também cumprimentar e agradecer ao Sr. Vereador Pedro Matacho por nos receber aqui em Oeiras. Também mais uma vez, também estamos sempre aqui em pôr-nos em Oeiras nos múltiplos eventos que vamos organizando. À doutora Francisca Simões, que deu este bom retrato do que é o ensino profissional em Portugal, e de uma forma muito amiga ao Dr. Paulo Santiago, que mais uma vez disponibilizar para vir aqui ao seu país, para a apresentação do Education Netherlands. Vou ser mesmo muito breve, mas dar aqui três ou quatro notas que me parecem relevantes. A primeira é que nós o que temos aqui são dados, e geralmente o que temos na educação são, porque todos temos uma relação qualquer com a escola, temos muitos feelings, temos muitos achismos, temos muitas opiniões, e ainda bem que temos, mas se tudo isto for feito na ausência de dados, não passamos disso mesmo. Portanto, os dados não são políticas, mas as políticas são melhores quando existem dados. E nem sempre é fácil recolhê-los. Nem sempre é fácil termos dados com o estalar dos dedos. Eu queixo-me sempre que as nossas estatísticas consolidadas vêm com 2 anos de atraso sempre. Eu sonhava ter assim um monitor para saber quantos alunos estão hoje na escola, quantas aulas estão a ser dadas neste exato momento, mas isso não existe. Se calhar ainda bem, porque não sei quem seria o ministro, sabe isso tudo em tempo real, qual era a consequência disso para o sistema educativo, mas esta importância de termos dados com qualidade, dados que não são redutores, dados que não são simplistas, dados que nos permitem olhar para nós em absoluto e olhar para nós em perspectivas comparadas, dados que têm de ser contextualizados, dados que precisam agora do tratamento pela academia, em primeiro lugar, porque, como dizia o meu colega Pedro Nuno Teixeira, nós também somos académicos, mas agora o nosso tratamento dos dados tem a responsabilidade também da ação sobre os dados, mas nada disto se faz hoje, pegando no sumário executivo do Education at a Glance e ir fazer já correr meia dúzia de chavões sobre o que aqui está e o que aqui não está. E estou a falar de todos, estou a falar de nós próprios, que também temos às vezes a tendência para dizer vejam que coisa tão maravilhosa ou vejam que coisa tão catastrófica. E, portanto, a decisão política deve ser feita com base em evidências, com base também em convicções, determinação e a aposta de caminhos coerentes a seguir. Também não tenhamos a ilusão de que os dados por si só materializam seja o que for, porque sem interpretação, sem análise, sem decisão, os dados por si só também valem de muito pouco. Depois há outra questão que eu gostava aqui de notar. Nós sempre que olhamos para um sistema com a complexidade do sistema educativo, temos várias abordagens. Há umas maniqueístas, que é isto é tudo fantástico, isto é tudo péssimo, ou algumas que se caracterizam os nossos olhares, às vezes até de acordo com as nossas personalidades. Há quem olhe e veja o copo meio cheio, há quem olhe e veja o copo meio vazio, há quem olhe e não veja copo nenhum, acho que já está tudo entornado, o caldo já está entornado. É preciso também aqui nós termos esta noção. Eu sou dos otimistas, gosto de ver copos meio cheios, mas não é o otimismo do agora. É o otimismo que estas séries estatísticas longas nos permitem dizer sobre o nosso país. Nós partimos, e não é muito tempo, são 5 décadas, com um déficit de qualificações absolutamente esmagador. E 5 décadas na transformação de uma sociedade, na transformação de uma economia, é menos que nada. É menos que nada. E o salto que Portugal deu nestes 50 anos, e nós estamos em anos de celebração dos 50 anos da transição para a democracia, o salto que Portugal deu é um salto absolutamente extraordinário, que aliás é olhado com curiosidade, com atenção, com interesse por muitos outros países do mundo quando olham para a evolução de Portugal. Basta ver, e não quero mais lembrar, que há apenas 50 anos nós tínhamos 26% da população analfabeta. 26% da população era analfabeta. Não precisamos de recuar tanto, basta recuarmos 30 anos e mais de metade, 55% dos jovens abandonavam o ensino antes de terminarem o 9º ano, na altura, que era a escolaridade obrigatória. E esses são esta população ativa de que aqui falávamos. E mais do que abandonarem, o país até considerava isso normal. Pronto, olha, foi-se. Não conseguiu, não tinha jeito para isto, não servia para estudar. É uma frase que se ouvia muitas vezes. Na minha turma do 8º ano, éramos 34, ainda me lembro porque escreviam-se as faltas no quadro e haviam ser com 34, que não havia aula. Éramos 34, só 3 passámos para o 9º ano. Metade dos que ficaram no 8º abandonaram. E ninguém se arrepiou muito. Hoje, felizmente, já não estamos assim. Já não estamos confortáveis com um insucesso que é determinista e em que nos limitamos a constatar, ano após ano, que há uns que têm sucesso e há uns que já tinham sucesso quando entraram na escola e há uns que têm sucesso porque tudo concorreu para que eles não tivessem sucesso. E, portanto, quando nós vemos este copo meio cheio, há aqui dados que são muito animadores. O facto de nós termos passado de uma percentagem que já chegou a ser 1% dos jovens a frequentar o ensino superior, que em 2015 era de 33%, e em 2022 é de 44%. Isto significa que estamos a servir melhor os jovens. Estamos a garantir um futuro melhor para eles, um futuro melhor para as suas famílias e um futuro melhor para todos, porque nós sabemos as correlações positivas muito fortes entre formação superior e desenvolvimento das economias, até pela capacidade de trazer inovação ao tecido económico. A percentagem de adultos entre os 25 e os 34 anos, como aqui foi referido, sem ensino secundário completo, apesar de ainda ser muito alta a percentagem de adultos que não concluiu o ensino secundário, baixou no mesmo período, de 2015 para 2022, de 33% para 17%. Ainda há muitos para qualificar, mas esta é uma evolução que tem uma velocidade e um ritmo de que não podemos abdicar. E quando nós pensamos que se há áreas da educação que são absolutamente consensuais, eu acho que não virá, espero eu, nenhum governo que diga um dia a educação pré-escolar agora já não tem importância. E nós também vemos o salto grande dado nas taxas de cobertura, nas taxas de escolarização da educação pré-escolar. Sem fecharmos os olhos ao que está por fazer, sobretudo na cobertura aos 3 anos, em áreas como a QOS, em que ainda não conseguimos garantir educação pré-escolar para todas as crianças com 3 anos. Portanto, sem deslumbres, mas vemos que temos taxas até acima da média da OCDE na escolarização da educação pré-escolar, quando há apenas 25 anos estávamos a dar os primeiros passos na criação de uma rede pública de educação pré-escolar. E que também mereceu muitas críticas. Porque agora como é que ia ser? Agora não estávamos preparados. Agora não tínhamos as pessoas. Mas o que é certo é que todos os estudos que os nossos académicos nos fazem, ouvia ainda há pouco o estudo do professor Miguel Herdade, que mostrava as correlações entre a frequência de educação pré-escolar e o acesso ao ensino superior. Portanto, mais do que outras coisas, esse era um dos preditores mais fortes. Portanto, o facto de estarmos já acima da média da OCDE não os desfoca do que está a fazer, mas deve-nos fazer sentir uma certa vaidade nacional por aquilo que estamos a conseguir. Só duas notas finais. Uma tem a ver com uma mensagem muito clara que o Education at a Glance passa e que é necessário repetir e repetir todos os dias contra muitas vozes que querem fazer vingar uma ideia contrária. Estudar compensa em Portugal. Vale a pena estudar. Quem estuda tem mais emprego, quem estuda tem melhores remunerações e quanto mais se estuda, mais se consegue tudo isto. E geralmente, eu tive uma experiência, antes de estar em funções governativas, participar num debate com uma pessoa, não interessa quem, dizia: ah, não vale a pena estudar em Portugal porque estes dados que temos da compensação salarial ou do desemprego dos jovens, dizia: não vale a pena estudar. E eu perguntei-lhe: tem filhos? Ele disse: sim, então tire-os da escola. Ele disse: os meus não. E esta é a conversa que tantas vezes está por trás deste não vale a pena estudar. É que isso só é verdade para os filhos dos outros. E por isso, não há como olharmos para dados sérios, para dados rigorosos, para vermos aquilo que se passa também em Portugal e abandonarmos de vez esta cantiga de que não vale a pena, que não compensa, que não é bom, porque os dados mostram exatamente o contrário. Também nos mostram muito que ainda temos por fazer, muito caminho que há para trilhar. Desde coisas tão sérias como vermos que temos uma percentagem de mulheres no ensino superior muito superior à de homens, e depois sabemos que nos cargos de topo e de chefia continuam a haver muito mais homens do que mulheres. Também aqui temos de olhar para o relatório como Education at a Glance para encontrarmos as evidências para dizer que a igualdade de género não é uma coisa do passado, não há uma modernice, é algo em que temos de continuar a trabalhar. Olhamos para aqui e conseguimos ver os valores de despesa que temos e a complexidade desse cálculo. Se temos uma despesa em percentagem do PIB na média da OCDE, depois temos um gasto por aluno mais baixo do que a média da OCDE, mas depois vemos que quando consideramos o PIB per capita estamos acima da média da OCDE, que mede, na verdade, o esforço relativo de cada país. Precisamos de mais, claro, precisamos, e é por isso também que desde 2015 temos um aumento já de 36% no orçamento de Estado para a educação, e em 2024 continuará esta trajetória. Uma nota final sobre o ensino profissional. A questão que foi levantada pelo professor Paulo Matos, Luís Matos, é a questão fundamental. Nós vemos aqui, numa perspectiva comparada, vemos aqui o valor, o grande valor do ensino profissional. Nós precisamos, com o caminho que abrimos para dizer, de facto, não existe uma via que é para prosseguimento de estudos e outras não. Qualquer via é para prosseguimento de estudos. Não temos lá, e limpámos de toda a legislação, todas as referências diziam: há o ensino profissional, o ensino artístico, depois há o regular. Não, todos são regulares, estão todos dentro da regra. E achar que, por haver um ensino que é mais orientado para a prática, que confere uma qualificação profissional, que isso não é uma porta de acesso ao ensino superior, eu acho que muitas vezes, e muitas conversas que tenho, isso não passa de desconhecimento sobre o que se faz no ensino profissional. Mas um profundo desconhecimento, por vezes, que também é alimentado pela forma como o sistema educativo é apresentado muitas vezes. Temos aquele momento anual, que infelizmente tem muito mais destaque do que o Education at a Glance, que tem muito mais dados, em que anda tudo a ver, a minha escola ficou em 35º lugar, no número 682, mas no ano passado era 433, como isto só por si mostra bem a grande validade desses indicadores, e se alimenta textos de opinião e estados de alma durante um mês, e este relatório com dados muito mais fiáveis e com metodologias muito mais sólidas, talvez tenha ali duas caixas e um ou outro jornal que o discuta mais profundamente. Mas por isso é que nós ainda temos de saber olhar para aquilo que interessa, para lá da espuma dos dias. E nós temos aqueles momentos anuais em que ali para Gáudio, do presidente do IAF, só se fala os exames. E podemos ir na rua e perguntar assim, e sabe que também estão a acontecer papos? E eu tenho a certeza que a maior parte da população vai atuar no seu rio, totalmente, se passa só uma coisa consigo. E quem já teve a oportunidade de assistir à discussão de defesa de provas de aptidão profissional, já tenho dito isto várias vezes, há muitas, que, desculpem a expressão corriqueira, põem num chinelo um exame feito numa hora e meia a determinadas disciplinas. Já vi alunos a desenvolver projetos de elevadíssima qualidade, ainda recentemente tivemos alunos de uma escola secundária no norte, em Ponte Lima, que estiveram no campeonato mundial da Range Rover e muito bem posicionados, já foram campeões mundiais noutra edição deste evento. Temos alunos que fazem projetos na área da programação, da robótica. Muitos dos alunos que têm a porta aberta com uma licenciatura em Engenharia Informática não fazem a mínima ideia como se fazem, e por isso é preciso haver este conhecimento, porque o estigma, como disse o Dr. Paulo Santiago, o estigma alimenta-se da desinformação. E alimenta-se também de uma necessidade que temos, que é uma das minhas batalhas com a ANCAP e com a DGE, que é melhorarmos a orientação vocacional. Não é aceitável, como temos tido por vezes relatos que nos chegam de próprios alunos, um aluno ouvir dizer: não vais para o ensino profissional porque és bom aluno. Isto é mesmo a velha máxima São Lazarenta de quem serve para trabalhar não serve para estudar, quem serve para estudar não vale a pena trabalhar. Como se algum de nós se pudesse achar que se desenvolve profissionalmente sem estudar a vida toda, ou que se pode dar ao luxo de só estudar e não trabalhar. Haverá uns quantos, mas não é para o meu bolso, certamente, e para as minhas enquanto finanças pessoais. Portanto, temos razões de orgulho, temos razões para estarmos vaidosos enquanto país. Não estou aqui a falar por este ciclo político, por este ano, por estes anos. É mesmo trabalharmos. Os dados dão-nos a capacidade de olhar de forma desapaixonada, para depois nos podermos apaixonar, se eles forem, de facto, motivo para paixão. E, sobretudo, para nos apontar caminhos para a decisão. Nós temos, nesta consciência deste trabalho com o ensino profissional, como a doutora Francisca aqui partilhou, temos, nas prioridades que colocámos no PRR, temos, de facto, a infraestruturação do ensino profissional. Estes centros tecnológicos especializados são investimentos superiores a 1 milhão de euros por cada centro que é criado, portanto, exatamente para conferir uma grande modernidade e capacidade tecnológica a estes cursos, nos setores identificados no PRR como mais estratégicos para o desenvolvimento da nossa economia. Conseguimos reverter os cortes que existiam desde os tempos da Troika, os cortes das tabelas de 5% no financiamento dos cursos profissionais. Ali o Dr. Rodrigo Queiroz ainda já me disse que agora já quer mais reversões de cortes para outras coisas lá do setor dele, mas pronto, não me liguei muito. Isto significa que estamos a investir com critério, estamos a investir em várias frentes, sabendo que a complexidade do sistema educativo que está plasmada na complexidade dos dados que este relatório contém, nos mostra que também não há soluções simples para problemas que são complexos. Por isso, vou-me calar, é porque muitos de vocês estão desejando de ir para casa estudar o relatório, começar a traduzir os vossos artigos científicos ou os vossos artigos de opinião, ou alguém se ter a deputada a pensar como é que me vai martirizar na próxima audição parlamentar com os dados da Education Advance. Esta senhora deputada, o chapéu, olha mesmo para dados também. E por isso desejo a todos o resto de um bom dia. É uma coincidência feliz termos esta discussão no dia em que começa o ano letivo, para que tenhamos um ano letivo com a serenidade e a capacidade de olhar para números e dados complexos, não vivendo rodeados de soluções.